em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós fez homem, que por nós morreu e ressuscitou, que por nós intercede junto do Pai, e esteja convosco. Os queridos irmãos, muito bom dia para todos. Sede bem-vindos a esta celebração à qual o Senhor nos chama. Cumprimento quantos se encontram neste santuário de Nossa Senhora dos Remédios e saúdo afectuosamente quantos nos acompanham através da Rádio Clube do Lamego, que leva a transmissão desta Santa Missa a tantos locais da nossa cidade, do nosso país e até do nosso mundo. Pensando especialmente nos que estão doentes, em casa, no hospital, nos que se encontram na prisão, nos que estão em viagem, nos nossos imigrantes, em qualquer circunstância, sede bem-vindos à casa da Mãe, a vossa casa também. Hoje é um dia de festa, domingo, dia do Senhor, Páscoa semanal, e neste domingo celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. Celebramos o nosso Deus, que é único, mas não é um. É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. O mistério por excelência da nossa vida, mistério de amor, mistério de comunhão, mistério de fé. Preparemos-nos então com muita humildade para participarmos nesta Santa Missa, reconhecendo que somos pecadores. Tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Deus Pai, que revelastes aos homens o vosso admirável mistério, enviando ao mundo a palavra da verdade e o espírito da santidade, concedei-nos que na profissão da verdadeira fé reconheçamos a glória da eterna Trindade e adoremos a unidade na sua omnipotência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Amém. Deus manifesta-se a Moisés como um Deus cheio de amor e misericórdia para com o seu povo. Sem deixar de ser justo, ele é, antes de mais e acima de tudo, o Deus que ama e perdoa. O Senhor é um Deus clemente e compassivo, sem pressa para se indignar e cheio de benevolência e fidelidade. Vamos escutar o livro do Êxodo.
Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés levantou-se muito cedo e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem, ficou junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor é um Deus clemente e compassivo, sem pressa para se indignar e cheio de misericórdia e fidelidade. Moisés caiu de joelhos e prostrou-se em adoração. Depois disse: se encontrei, Senhor, aceitação a vossos olhos, digne-se o Senhor caminhar no meio de nós. É certo que se trata de um povo de dura serviço, mas vós perdoareis os nossos pecados e iniquidades e fareis de nós a vossa herança. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
iniciarmos as nossas celebrações com o voto de São Paulo, nós, como ele, professamos a fé no mistério de um Deus em três pessoas distintas, reconhecendo que é a Santíssima Trindade que constitui a comunidade cristã. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Vamos escutar a segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios.
Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, sede alegres, trabalhai pela vossa perfeição, animai-vos uns aos outros, tendo os mesmos sentimentos e vivei em paz. E o Deus do amor e da paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Palavra do Senhor.
Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu Filho único, para que todo aquele que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por seu intermédio. Quem acredita nele não é condenado, mas quem não acredita nele já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho de Deus. Palavra da salvação. Há muitas pessoas de pé, se quiserem dar aqui alguns lugares, e também lá em cima no coro, estejam à vontade. Podem vir. Aquelas crianças, se quiserem vir com os pais, também podem vir, ainda tem aqui alguns lugares. Estejam à vontade. Queridos irmãos, uma palavra muito breve e muito simples. Talvez o mais sensato dia era que metade da homilia fosse em silêncio e a outra metade fosse para dizer que sobre a Santíssima Trindade não temos nada para falar. Porque, como dizia o teólogo Carlos Barthes, tudo que possamos dizer sobre Deus é um homem quem o diz. Deus é diferente do homem. Deus é infinito e as nossas palavras são finitas. Por isso é que o grande teólogo também, Karl Rahner, afirmava que nem a palavra Deus serve para dizer Deus, mas de todas as palavras será a menos imprópria, porque é tão pequena, é um monossílabo. Quando se começa a pronunciar, quase se acaba logo de dizer, e por isso remete mais para o silêncio da adoração, para o silêncio da escuta. Mas também já avisava São Tomás que só no fim de todo o esforço, no final de toda a tentativa, é que o silêncio é justo e santo. No princípio, podia ser confundido com a preguiça. Mas como falar de Deus? Como falar daquele que em si mesmo nos transcende completamente? Conta o teólogo já falecido Raymond Panikkar, que por alturas do Concílio Vaticano II, um bispo africano veio ter com ele e disse-lhe: como é que eu consigo explicar aos meus diocesanos, muitos deles nem instrução primária têm, nem sabem ler nem escrever, como é que lhes vou falar da pessoa do Pai, da pessoa do Filho, da pessoa do Espírito Santo? Como é que lhes vou falar da paricorés, da circuncisão, das processões intratrinitárias? Como é que lhes vou falar das hipóstases? E o teólogo sorriu e disse: o Senhor é um homem cheio de sorte. Ainda bem que as pessoas não compreendem essa linguagem, porque de facto acerca de Deus é muito mais o que não sabemos do que aquilo que sabemos. Por isso é que já também São Tomás de Aquino usava a expressão inopia vocabulorum, a miséria das palavras, porque as palavras ficam sempre aquém, muito aquém do que querem dizer. Há sempre essa história que nós neste dia evocamos de Santo Agostinho, que andaria a pensar precisamente sobre isso. Ele escreveu um grande tratado dividido em 15 partes, em 15 livros, sobre a Santíssima Trindade, e andaria na praia a congeminar pensamentos sobre a maneira como explicar este grande mistério, e ter-lhe aparecido esse menino, um menino que abriu um buraco na praia e depois ia com uma concha ao mar, pegava num bocadinho d'água, deitava no buraco, fazia isto repetidamente. Às tantas, Santo Agostinho perguntou-lhe: mas o que é que tu andas aí a fazer? E o menino disse-lhe: eu ando a transportar a água do mar para este buraco. E Santo Agostinho respondeu-lhe: mas isso é impossível. E ele retorquiu-lhe: mais impossível é tu compreenderes aquilo em que andas a pensar do que eu transportar a água do mar para este buraco. Então, apesar de tudo, não podemos dizer nada? Podemos. A partir de quê? Da Sagrada Escritura. A partir de quem? De Jesus. Termina o prólogo do Evangelho de São João, versículo 18 do primeiro capítulo: a Deus ninguém jamais o viu. O Filho único, aquele que estava no seio do Pai, é que nos o deu a conhecer. E São João apresenta-nos o Filho como Logos, como palavra, como verbo. Embora, como diz o nosso Agostinho da Silva, Deus é Logos, mas às vezes parece Alogos, sem palavra ou sem palavras. O nosso grande poeta António Ramos Rosa também costumava dizer, abismado sobre todo este mistério: Deus é aquele que não é, ou se é, é aquele que não é para nós. Mas Deus é para nós. Como disse São João, nesta passagem que, segundo os estudiosos, é a chave de todo o quarto evangelho: Deus enviou o seu Filho ao mundo. Deus amou tanto o mundo que lhe enviou o seu Filho, para que ninguém se perca, para que ninguém seja condenado. Porquê? Porque este mistério é um mistério de amor. Dizia também o grande teólogo Hans Urs von Balthasar que a religião é o homem que vai ao encontro de Deus. Desde a aurora dos tempos, o homem sempre quis ir mais além de si mesmo, sempre quis chegar até Deus. Encontramos isso desde a pré-história até à história contemporânea. O que é diferente no cristianismo é que é Deus que vem ao encontro do homem. É Deus que vem até nós. E então, nós temos de perguntar ao revelador de Deus, quem é Deus. E é aqui que encontramos Jesus. Jesus fala-nos do Pai. Jesus fala-nos dele como Filho. Jesus fala-nos do Espírito Santo. E é a partir daqui que depois a teologia, os estudiosos do cristianismo, tentaram encontrar palavras para explicitar mais do que para explicar tudo isto. Teófilo da Antioquia propôs a palavra Trias e Tertuliano Trinitas, que deu depois a Trindade. E este grande teólogo do norte da África, Tertuliano, dizia: Deus é único, mas não é um. É o grande mistério. Claro que nós quase que tocamos o absurdo, porque muita gente dirá: então, mas um é igual a três? Um só Deus, três pessoas? O um e o três referem-se a coisas distintas. Um só Deus, uma só natureza, mas três pessoas, três hipóstases, três suidades, como dizia o filósofo e teólogo Zubiri. Mas é o grande mistério. O mistério stricto é dictum. E isto é maravilhoso, meus queridos irmãos. Porque se Deus fosse um, seria a solidão. Se Deus fosse dois, era a diferença. Um é diferente do outro. Mas Deus é três. O três vence a solidão, ultrapassa a diferença. Deus é comunhão. Deus é comum, união. Deus ensina-nos uma coisa que para nós é tão bela, mas ao mesmo tempo tão difícil: o sabermos estar juntos, o sabermos estar em conjunto. Nós hoje muitas vezes estamos reunidos, mas não nos sentimos unidos. E isto começa na família. Vede a quantidade de dramas, de tragédias que há na família de sangue. Maridos que matam esposas, filhos que agridem os pais, irmãos que se tratam mal. Acontece na família de sangue, acontece na família humana, porque a humanidade, criada à imagem do mesmo Deus que é amor, também não vive como família. Olhamos para a Ucrânia, olhamos para o Iraque, olhamos para o Médio Oriente e só vemos vulcões de violência. Tantos anos depois, ainda não aprendemos a ser humanos, ainda não aprendemos a ser mundo. E o mistério de Deus é um mistério de humanidade, porque como nos diz a Sagrada Escritura logo no capítulo 1, versículos 26 e 27 do livro do Gênesis, o homem, cada um de nós e a humanidade inteira, foi criada à imagem e semelhança de Deus. E estas palavras não estão lá por acaso. Dizem os estudiosos que a palavra imagem em hebraico se diz demut. E demut é uma coisa tão perfeita, que ainda é melhor do que o original. Ora, isso é impossível. O homem não é melhor do que Deus. Por isso é que aparece zelem, semelhança. E Pascal, nos seus pensamentos, também nos advertia: o homem tem perfeições porque é imagem de Deus e tem imperfeições porque é apenas a imagem, mas deve ter como modelo, como referência, o próprio Deus. É por isso que a mudança está em Deus e a partir de Deus tem de estar em nós. Deus é o espelho, a referência, a norma a partir do qual nós devemos mudar. Devemos nos converter. Converter a quê? Em quem? No próprio Deus. Por isso é que já os teólogos antigos, como Santo Ireneu, diziam: o Filho de Deus fez o que nós somos para que nós possamos ser o que Ele é. E Jesus Cristo altera tudo. Nós tínhamos aprendido na filosofia grega que Deus era imutável, impassível e imortal, porque corresponde à ideia de perfeição. Deus não muda, Deus não sofre, Deus não morre. Mas em Cristo, Deus muda, porque foi criança, foi jovem, foi adulto. Deus em Cristo sofre, sofre o nosso sofrimento. Como refere o teólogo Jürgen Moltmann, Deus não sofre por carência de ser. Nós sim sofremos por carência de ser. Tomáramos nós não sofrer. Deus sofre por superabundância de ser. Deus pode tudo, que até pode sofrer por amor. Porque só aquele que dá a vida é que mostra que tem amor. Jesus diz-nos isso. Não há maior prova de amor do que dar a vida pelos amigos. E em Cristo, Deus até morre, o Deus crucificado. É uma expressão que já vem da antiguidade, de Tertuliano. Deus morre e morrendo vence a morte. Claro que não é, que não é uma eliminação de Deus. A nossa linguagem fica sempre a tactear. É uma linguagem a gaguejar, porque não temos palavras para dizer. Isto está para lá de todas as palavras. Todas as palavras são pequenas diante de um mistério tão grande. Santo Agostinho encaixou a Santíssima Trindade na linguagem do amor. O Pai é o amante, o Filho é o amado, o Espírito é o amor. O Espírito não é apenas um sentimento, é uma pessoa. É o que liga o Pai e o Filho. Santo Hilário de Poitiers chama ao Espírito Santo o laço. O laço que une o Pai e o Filho. O vinculum amoris. O vínculo do amor. Por isso é que no Espírito Santo nós somos convidados a promover a vivência do mandamento novo. O mandamento do amor nas relações de uns com os outros, para que de facto a humanidade seja um espelho, ainda que imperfeito, do próprio Deus. Mas o mestre Eckhart, que era um místico, às vezes provocador, mete a Santíssima Trindade na linguagem do riso e diz-nos esta coisa completamente desconcertante. O Pai ri-se para o Filho. O Filho ri-se para o Pai. O Pai e o Filho riem para o Espírito Santo. O riso gera prazer. O prazer gera alegria. A alegria gera amor. E nós hoje, nestes tempos tão convulsos, como precisamos de sorrir. De sorrir não para magoar ninguém, não para humilhar ninguém, mas para atrair os outros. O sorriso que vem da alma e que escorre pelos lábios. Por isso, meus queridos irmãos, é que não é indiferente que Deus seja uma trindade ou se fosse só apenas uma pessoa. Dizia o grande filósofo Immanuel Kant que Deus seja um, Deus seja três. Isso não interfere nada na nossa vida. Ora, interfere. Sacramentalmente, desde logo, nós somos batizados no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nós começamos a nossa vida, começamos o nosso dia, começamos a nossa oração, começamos a Eucaristia, fazendo o sinal da cruz e dizendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque foi precisamente na cruz onde o mistério de amor que une as três pessoas se revelou maximamente. Onde está uma pessoa, aí estão as três. Este é o grande mistério, este é o grande apelo. O Pai entrega o Filho. O Pai já tinha enviado o Filho. O Filho entrega-se ao Pai, como nós vamos repetir nas palavras da consagração. Tomai e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. E a cruz, que era instrumento de condenação, transforma-se em instrumento de salvação. É este fenómeno, a teologia chama pericorese, sim, com incessão. Assim nós devemos ser, estar uns nos outros, uns com os outros. Deus é uma grande lição. Deus não é aquele que está mais distante, é aquele que, sendo distante em si, é o mais próximo. Ele está dentro de nós. Ele faz de nós a sua morada, como fez de Maria, a Mãe de Deus, que é uma imagem bela de como ser cristão, discípulo de Cristo, missionário de Cristo, evangelizador de Cristo. A Trindade é mais para acolher do que para verbalizar. Se Seremos sempre pequeninos, seremos sempre gagos, quase mudos, para falar de Deus, da Santíssima Trindade. Mas a Santíssima Trindade é a melhor comunidade, é o fermento de toda a comunidade. É ela que nos ensina a sabedoria de estarmos juntos, de vencermos os problemas, de nunca nos saturarmos. Às vezes, quando estamos um mês, um ano, 10 anos com a mesma pessoa, já nos cansamos. Deus é um mistério em que as três pessoas vivem, não 10 anos, não 1000 anos, mas toda a eternidade. Aliás, é o único caso em que o Filho tem a mesma idade do Pai. O Pai gera eternamente o Filho é gerado eternamente pelo Pai. E este mistério de amor é tão grande que explode na criação. Diria que o primeiro Big Bang é o Big Bang que resulta do amor de Deus. É um amor tão forte que não cabe em si, explode na criação. Olhemos para este amor, acolhamos este amor, promovamos este amor em cada dia, em cada instante, e o mundo será melhor se melhor formos uns para com os outros. Há dias esteve em Portugal Aga Khan, que recebeu um grande prémio, e disse que, na verdade, a instabilidade está a infectar o mundo, mas a esperança também. Deixemos-nos infectar pela esperança. O mundo será melhor, porque Deus quer que o mundo seja melhor. Se nós fizermos, se nós dizermos sim a Deus, também diremos sim à mudança, porque a mudança está sempre em Deus. A mudança vem de Deus e através de Deus. E se nós dissermos sim, o mundo será melhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos agora a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja, uma santa, católica e apostólica. Professo só o batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, por mediação do Seu Filho Jesus Cristo, na comunhão do Espírito Santo, dizendo, cheios de confiança, Senhor Pai Santo, escutai-nos.
Senhor Pai Santo, escutai-nos.
Pela Santa Igreja, povo comunicado e reunido por Deus Pai, por meio de Cristo, na comunhão do Espírito Santo, para que seja na terra o sinal vivo do amor de Deus, oremos ao Pai, pelo Filho, ao Espírito Santo.
Senhor Pai Santo, escutai-nos.
Pelos responsáveis no governo das nações, para que atendam sobretudo os mais fracos e trabalhem pela paz e pela justiça. Oremos ao Pai, pelo Filho e no Espírito Santo.
Senhor Pai Santo, escutai-nos.
Pelo mundo por quem o Pai entregou o seu Filho, para que todo homem que nele acredita não pereça, não tenha a vida eterna. Oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo.
Senhor Pai Santo, escutai-nos.
Pelos que sofrem ou desesperam, para que encontrem junto de si quem os anime e lhes transmita a paz que vem de Deus. Oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo.
Senhor Pai Santo, escutai-nos.
Pela nossa comunidade, para que Deus clemente e compassivo a torne atenta e fraterna para com os mais pobres. Oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo.
Senhor Pai Santo, escutai-nos. Deus Pai, clemente e compassivo, lento para a ira e rico de misericórdia, que por vosso Filho nos enviaste o Espírito Santo, ouvi a oração do vosso povo e dai-lhe a alegria de ser atendido em seus desejos, por Cristo nosso Senhor.
O dinheiro, o pão e o vinho são símbolo da oferta da nossa vida. Tenhamos em conta que em Jesus Cristo foi Deus que se ofereceu primeiro. Neste ofertório, entregamos a nossa vida para que ressurja fortalecida na vida do próprio Deus.
Oremos para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. santificai, Senhor, os dons sobre os quais invocamos o vosso santo nome, e por este divino sacramento fazei de nós mesmos uma oblação eterna para a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Amém.
O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, com o vosso Filho Unigênito e o Espírito Santo. Sois um só Deus, um só Senhor, não na unidade de uma só natureza, não na unidade de uma só pessoa, mas na trindade de uma só natureza. Tudo quanto revelastes acerca da vossa glória, nós o acreditamos também, sem diferença alguma, do vosso Filho e do Espírito Santo, professando a nossa fé na verdadeira e sempiterna divindade. Adoramos as três pessoas distintas, a sua essência única e a sua igual majestade. Por isso vos louvam os anjos, os arcanjos, os querubins e os serafins, que vos aclamam sem cessar, cantando numa só voz. Verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vendo nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora dos Remédios, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, a bem-aventurada Maria Clara, a quem alguém agradece graças recebidas, também São Vito, São Modesto, Santa Crescência, Santa Germana Cousin, Santa Maria Micaela do Santíssimo Sacramento, que hoje se comemoram, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo António, todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Lembramos as intenções de todos os peregrinos, também de Fernando Almeida, que agradece graças recebidas ao Sagrado Coração de Jesus. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Lembremos especialmente as vítimas da fome, dos atentados, dos acidentes. Lembremos também João Manuel Fernandes, Maria Antónia Fernandes, e lembremos Maria Albina de Almeida Esperança, no sétimo dia, mãe do Sr. Acácio Esperança, que muito colabora com este santuário. A todos acolhei com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, o nosso Senhor, no qual concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
Amém.
Tudo nos vem do Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Nós vamos no Espírito, pelo Filho, até ao Pai. Invoquemos o Pai na força do Espírito, utilizando as palavras que Jesus, o Filho, nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.
Amém.
A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Não pode ter paz quem não acolhe aquele que é a paz. Que o abraço que vamos trocar nos aproxima mais uns dos outros e nos ajuda a conviver na concórdia e no amor.
Saudai-vos na paz de Cristo. Vós esteja consigo.
Thank you.
vossa misericórdia, seguir por proteção do meu. Amém, amém. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Senhor, eu não sou digno de que me deis a palavra, mas é a palavra
que se comungar não é um rito que passa, é uma presença que fica. Não é um hábito para certas ocasiões, é um compromisso para toda a vida. Comungar o corpo de Cristo é aceitar viver com Ele e como Ele para sempre. Comungar o corpo de Cristo é nascer para Ele em cada instante da nossa existência. Comungar o corpo de Cristo é viver em Advento e celebrar Natal todos os dias.
Thank you. Maravilhoso és tu, Senhor, porque és Deus, porque és Pai, porque és Filho, porque és Espírito Santo, porque és amor. Maravilhoso és tu, Senhor, porque és único, mas não és um, porque és mistério, mas não estás longe, porque és poderoso, mas também simples e humilde. Maravilhoso és tu, Senhor, porque és Trindade, porque és unidade, porque és comunhão, porque és vida, porque és luz, porque és espaço.
Maravilhoso és tu, Senhor, maravilhoso é teu ser, maravilhosa é tua doação, maravilhosa é tua presença. Tu, Senhor, estás no céu, tu, Senhor, estás na terra, tu, Senhor, és o céu na terra. Em cada ser humano, tu armas a tua tenda, constróis uma morada, uma habitação. Obrigado, Deus Pai. Obrigado, Deus Filho. Obrigado, Deus Espírito Santo. Obrigado por tanto. Obrigado por tudo. Que a nossa atmosfera seja sempre uma teosfera. Que em cada momento haja uma brisa a respirar a tua bondade. Que a nossa vida mostre a tua vida, a vida que vem de ti.
Que nunca esqueçamos que somos batizados no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Que tudo em nós seja ressonância desta presença divina pelas estradas do tempo. Obrigado, Santíssima Trindade, por estares em cada um de nós. Obrigado porque um de vós se quis tornar um de nós, de cada um de nós. Obrigado por estar sempre connosco, na vida e na palavra feita carne, na vida do teu Filho, Jesus.
A nossa fé na Trindade Santíssima e na sua indivisível unidade, concedei-nos, Senhor nosso Deus, que a participação neste divino sacramento nos alcance a saúde do corpo e da alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Como habitualmente, a Rádio Clube do Lamego disponibiliza na sua página da internet em formato podcast a gravação desta Santa Missa. Também quem quiser visitar, ainda que virtualmente, o santuário, pode fazê-lo através da página do Facebook. Desde hoje à tarde, às 5 horas, vamos continuar a assinalar o mês do Sagrado Coração de Jesus com a recitação do Terço, a Litania, a bênção e as vésperas, em cada dia, de manhã e de tarde, estarei aqui para atender quem precisar de celebrar o sacramento da reconciliação. Os queridos irmãos, nós estamos aqui muitos no santuário, estamos ainda muitos mais através da rádio. A Santíssima Trindade altera, confunde, baralha as contas da matemática. Um mais um é igual a dois, mas como dizia o teólogo oriental Polek Vozimov, um mais um é igual a um, um mais 500 é igual a um. Somos muitos, mas somos convidados a estar unidos. O mistério da Santíssima Trindade é a conjugação da máxima unidade com a máxima diferença. A diferença não anula a unidade não impede a diferença. Somos muitos, que estejamos sempre unidos, que sejamos sempre amigos, que nos sintamos sempre irmãos. A todos desejo um bom domingo, votos também de uma semana muito feliz. O Senhor esteja convosco. A paz de Deus, que excede toda a inteligência, guarda os vossos corações e o vosso espírito no conhecimento e no amor de Deus e de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém.
Bendigamos o Senhor.
Graças a Deus.